Que bom que vocês estão aqui. Pessoal, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. E pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa série Reforma. Hoje vai ser o episódio 5, se não me engano. Pessoal, então é assim, eu sei que essa palavra ela é gravada, e muitas pessoas também elas vão ouvir no Spotify depois. Então, essa mensagem é para você que está ouvindo essa mensagem. Por favor, ouça a mensagem anterior, da semana anterior, para fazer mais sentido, tá? Senão, você pode ficar um pouco perdido. Mas vamos lá, galera. Hoje nós vamos continuar um papo que nós começamos na semana passada. Eu falei semana passada a respeito de poder e influência que nós temos, que exerce sobre as nossas vidas, que nós sofremos, na verdade, né? E eu falei que nós estamos em um primeiro céu, um primeiro patamar de influência onde habita e onde há um poder humano, nesse mundo físico. Nós vimos semana passada que há um segundo patamar de poder e influência. E aqui eu relembro, inclusive, Efésios, capítulo 6, versículo 12, e que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, né? Pô, bem João Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida ficou bem orgulhoso agora, que eu decorei a versão dele. E é nesse segundo lance aqui, cara, aonde existe aqui uma guerra espiritual muito forte e uma influência de Satanás, cara, no mundo espiritual aqui, muito forte, muito pesado. E nós falamos também, semana passada, sobre um terceiro céu que Paulo revela para nós através de uma experiência pessoal dele e que lá nesse lugar é aonde, e Paulo ele fala para nós através de vários textos, aonde Jesus está sentado à direita do Pai. E com um detalhe, a igreja está junto nesse lugar. E nós terminamos exatamente aqui a semana anterior, que nós falamos sobre aonde você está, ou seja, onde que você vê poder e influência da sua vida sendo gerada. É num patamar humano? É num patamar, cara, de principados e potestades, e nós falamos bastante, talvez quem está vindo hoje não entende um pouco a respeito disso, nós falamos muito a respeito disso na semana passada, mas eu convidei, né, eu trouxe uma palavra semana passada também, falando a respeito de uma, cara, desse terceiro céu onde nós podemos estar com Cristo. Hoje eu quero continuar essa palavra, cara. Nós estamos nessa série Reforma. Você que talvez está vindo a primeira vez no Oeste, eu peço desculpas para você. Eu não prego como estudo, como eu vou fazer hoje, mas semana passada e hoje eu estou trazendo um estudo, assim, uma coisa um pouquinho mais feijoadística, assim, sabe? Então é com mais textos. Palavra nova, né? Então, mas tem mais textos aí, então é uma coisa maior. Hoje eu quero falar sobre a reforma da sexualidade à luz da Bíblia. Isso é um ponto muito importante que eu quero trazer para você. Eu estou aqui para falar a respeito da Bíblia. Eu quero começar falando sobre a temática, a pegada de Paulo. Como que Paulo ele começa a tratar em vários textos, através de vários textos. Se você gosta de texto bíblico, mas você está lá longe, você pode sentar aqui mais perto, tá, pessoal? Você vai conseguir enxergar, porque vão ter vários versículos hoje aqui no telão. Você que gosta de marcar também, anota lá tudo para conferir se é da Bíblia mesmo que o pastor está pegando esses textos, né? Vai que, né? Então, vamos lá. Paulo ele apresenta pessoas como praticantes e não como pessoas sendo homossexuais. Isso a gente consegue enxergar em alguns textos, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler para vocês. E ele fala assim, ó: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultérios, se entregam a práticas homossexuais. E ele continua o texto. Ele começa falando o seguinte, olha, esse é um comportamento. Ele não trata como muitas vezes nós enxergamos hoje na nossa cultura, como uma identidade firmada, estabelecida sobre um indivíduo. Ele fala assim, é um comportamento adotado. São praticantes de algo. 1 Timóteo, ele está falando aqui com Timóteo, ele está falando, Paulo aqui, ele está falando com um líder, com um pastor. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E ele fala assim, ó, em capítulo 1, versículo 10. Para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, ou seja, como prática, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro. Eu só estou colocando um exemplo aqui, pessoal, e assim, é estudo, tá? É estudo bíblico hoje, tá, pessoal? Só estou colocando aqui para vocês para um entendimento de Paulo apresenta a homoafetividade como prática e não como uma identidade firmada pré-estabelecida. E aí, cara, esse é o primeiro ponto. E eu quero continuar a palavra hoje convidando vocês para a gente fazer um mergulho em Romanos. Cara, a gente vai mergulhar em Romanos, cara. Romanos é um livro maravilhoso, cara. Se você não leu ainda Romanos, você precisa ler Romanos. E Romanos, ele traz assim muito entendimento, cara. Muita revelação. E eu quero convidar você para a gente começar a entrar em Romanos hoje. E nós vamos ver a homoafetividade na Bíblia através de um mergulho aqui em Romanos. Detalhe, tá? Eu não trouxe aqui nada, nenhum versículo do Antigo Testamento. Eu estou trabalhando aqui, cara, à luz do Novo Testamento, e eu estou trabalhando aqui à luz de Paulo, principalmente, né? Paulo, que ele traz muitos conceitos bíblicos aí para a gente. E vamos lá, em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, em diante, e presta atenção nesses textos aqui, que eles são bem importantes. Por meio de tudo que Deus fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis. Os atributos invisíveis de quem? De Deus. Tem como perceber Deus olhando apenas o mundo? É o que ele está falando. Seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe engrandeceram. Paulo está falando aqui sobre um tipo de pessoa que teve ou tendo a oportunidade de reconhecer Deus através, cara, do mundo sendo criado, da criação como um todo, não conseguiram ver Deus nesse mundo. Mas não adoraram nem lhe engrandeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E, com isso, a sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Paulo está introduzindo uma ideia aqui que é o seguinte. Ele está falando assim, ó. Existe um tipo de gente, cara, que eles, tendo a oportunidade de reconhecer Deus, eles não viram Deus, não entenderam Deus, a ponto de, cara, ter as suas ideias obscurecidas, ficaram confusos. Olha que coisa que ele está falando aqui, hein? Paulo, na verdade, ele está começando a falar sobre uma falta de conexão com Deus que provocou essa confusão mental. O texto ele continua assim, ó. Por isso, versículo 24 em diante, por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Por isso que, pela falta de ver Deus, conhecer Deus, entender quem Deus é, Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador. A falta de conexão com Deus começa a ter uma mudança na vida dessas pessoas. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos, de desejo um pelos outros. Isso é Bíblia, hein, pessoal? Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Cara, isso é Bíblia. Muitas pessoas falam assim, como que a Bíblia trata o homossexualismo, homoafetividade? Cara, Romanos é um livro assim, escancaradamente muito claro. Sabe, ele não dá voltas. Ele fala assim, ó, sabe o que aconteceu? O problema foi o seguinte, teve uma geração de gente que começou a ter uma desconexão com Deus. Quando as pessoas elas perdem essa conexão com Deus, elas começam a inventar caminhos próprios. Vocês lembram que semana passada a gente falou sobre o principado? Aquela ação demoníaca que deturpa a origem. E através disso, o que, acabou acontecendo? Os caras começaram a inventar relacionamentos como achavam melhor. Porque eles perderam o quê? O projeto original, a conexão com Deus, a ação original. É o que Paulo está explicando para nós aqui nesse texto de Romanos. Mas vamos lá, vamos em frente esse negócio aqui. Porque, assim, começam a surgir algumas dúvidas, né? Mas, então, segundo, essa desconexão com Deus justifica homossexualismo? E me fala dos crentes homoafetivos que a gente sabe que tem. Tem bastante. Tem na Assembleia, tem no Exit, tem na Quadrangular, tem, cara, em todo lugar. E daí? Como é que é esse negócio, cara? Sim, primeiro, né? Sim, eu creio que esses caras aí são crentes, assim como nós. Mas, por outro lado, o que, a Bíblia começa a trazer para nós é uma noção de que são crentes controlados pelas próprias paixões. E a gente vai começar a ver mais sobre isso. Tem um teólogo anglicano, John Stott, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, ó, por mais que desaprovem fortemente as práticas homossexuais, não temos o direito de desumanizar aqueles que neles se envolvem. Um dos problemas maiores, assim, na verdade, não é um dos problemas, uma das dificuldades muito grandes assim, da gente pregar esse tema é que as pessoas elas olham assim, ou você é a favor do homossexualismo ou você é contra o homossexual. E não é isso. Eu preciso ser bíblico o suficiente para entender o que a Bíblia fala, mas eu não sou contra, e nós não somos, como cristãos, contra ninguém. Contra ninguém. E nós amamos todos. E você vai ver que mais no final eu vou falar, inclusive, assim, qual que eu acredito que deve ser a posição da igreja em relação a tudo isso. Mas vamos lá, vamos andar nesse negócio aqui. E eu quero trazer para você, por exemplo, que o homossexualismo, Paulo, ele começa a tratar como pé de igualdade com outras práticas. Não coloca-se numa classe especial, específica. Mas ele começa a colocar no meio de outros problemas na vida de pessoas. E aqui em Romanos 1 ainda, versículo 29, ele continua assim, ó, a vida deles, dessas pessoas que se desconectaram com Deus, se encheu de toda espécie de perversidade. Pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Nós estamos falando lá, cara, que o cristianismo ele nasce no meio do judaísmo, né? Uma religião assim de muita lei. De muita lei. Sabe que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer. Mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos. Mas olha só o que Paulo lhe fala para nós. Mas sabe de uma coisa? Mas é igual a eles. E não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Paulo ele começa agora a introduzir, cara, na continuidade da carta de Romanos, um rascunho da graça, um rascunho da justificação do pecado por meio da fé em Cristo. E é importante a gente pegar esse bonde aqui também, tá? Veja só. Romanos capítulo 3, versículo 22, ele fala, por exemplo, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Presta atenção no seguinte, que a carta de Romanos, ele começa escrevendo, e ele começa levantando, assim, vários pecados, várias situações, vários problemas nas pessoas. E ele começa falando, e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acusar? Não, não é assim. Porque se você acusar, você está se acusando. Porque você também tem os mesmos problemas na tua vida. Ele continua e ele começa falando agora sobre, mas veja só, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus. Romanos 4, 5 fala o seguinte, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho próprio, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Tá, então o cara tem pecado. É o que a Bíblia fala, o cara é um pecador, mas a Bíblia também está falando que esse cara é justificado por meio da fé em Cristo, que declara ele justo dos pecados. Ou seja, e aqui a gente começa a esbarrar num outro ponto, que a gente vê muito forte nos nossos dias, que é justamente a questão da graça versus a uma afetividade. Mas, segundo, veja só, cara, e a graça de Deus? E a graça de Deus, assim, que perdoa tudo? E a graça de Deus que, mano, é maravilhosa? A graça, assim, que não deixa nenhum pecado? Mas aqui nós começamos a entender um pouquinho mais do que em Romanos, Paulo ele começa a trabalhar relacionado à nova natureza. A nova natureza. Quer ver? Vamos lá. E Paulo ele vai aprofundar para nós aqui essa graça de Deus baseado na fé. Romanos 6. Lembra lá, a gente começou do 1, tá, galera? Então, ó, já estamos no 6, vamos lá. Romanos 6, versículo 1 e 2 fala o seguinte. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Até beber água depois dessa, né? Eu vejo que a gente tem essa dúvida, sabe? Não, mas eu peco. Mas a graça de Deus vem, cara, é abundante. E daí eu volto a pecar. E a graça de Deus é abundante sobre minha vida. Eu peco. Mas eu entendi a graça. Segundo, eu sou perdoado. Deus, ele me ama. Deus, ele me ama tanto, cara, que tô cagando pro pecado. Azar do pecado. Fazer o quê, né? Deus me perdoa. Então, é isso. É um vale tudo gospel. É importante que Deus me ama. Eu sou perdoado. E azar. É aquela coisa, né, que... Não vou falar. Romanos 6, Paulo, ele começa a inverter esse lance. Porque ele chega nesse questionamento. Ele chega nesse questionamento porque ele começa a falar o seguinte: tá, mas e daí? Nós vamos continuar pecando porque Deus mostra cada vez a sua graça? E ele mesmo responde: mas claro que não, galera. Uma vez que nós morremos para o pecado, como que podemos continuar vivendo nele? Se a gente entendeu já, cara, que aquilo é pecado, e se eu morri para aquilo, como que eu vou continuar tendo as mesmas práticas? Parece que não faz sentido isso. E no 4 ele fala assim, ó, agora nós também podemos viver uma nova vida. E aqui que é o ponto importante. Porque não é simplesmente o seguinte, você precisa deixar o pecado. Você precisa deixar o pecado da tua vida. O convite bíblico, o convite de Jesus, o convite da graça para nós é que eu e você nós possamos encontrar, cara, uma vida nova. Nós possamos encontrar uma nova natureza. Não é a natureza velha, mas é uma natureza nova. Ou seja, é uma nova pessoa. Olha só, o versículo 12, ele continua assim, ó. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Cara, Paulo, ele falou da graça, falou da justificação, e ele continua falando. E no capítulo 6, ele dá essa virada, falando assim, galera, não é se amoldar o pecado. Não é, então, vou continuar pecando para que a graça seja cada vez maior sobre minha vida. Mas eu preciso, cara, deixar que o pecado morra e eu não possa ceder aos desejos pecaminosos que estão agindo sobre minha vida. Isso fala sobre a nova natureza em Cristo. Versículo 14, ele fala o seguinte, o pecado não é mais o seu senhor. Ah, cara. E aqui a gente começa a entender um pouco mais, inclusive relacionado à nossa ministração da semana passada. Lembra, nós éramos gerenciados ali no segundo céu, onde uma influência, cara, do inferno, Satanás, uma influência do espírito do ar, uma versão bíblica que fala a respeito disso, o espírito do ar tratava, cuidava, gerenciava as nossas vidas. E agora nós mudamos a chave disso. O pecado não é mais o meu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Ou seja, mudou o teu senhorio, mudou quem lidera agora a tua vida. Mudou quem dá as cartas para você. Mudou quem gerencia. Mudou agora essa cabeça. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que nós podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Uau! Vocês não sabem disso? Que se vocês escolhem obedecer, Vocês viram escravos daquilo? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Estão entendendo, galera? Está claro? Para ou continua? Vamos lá. Cara, eu sei que essa é uma palavra, sim, e semana passada eu falei a respeito disso, confronta demais. Porque a gente tem uma mente, cara, que paira muito. Um contexto cultural onde a gente vê as coisas de uma forma descontextualizada, ou melhor, com um contexto completamente diferente. Isso daqui, né, eu falei semana passada, isso é um tipo de palavra que você só vê na igreja. E óbvio, porque é sobre a palavra de Deus, é a palavra de Deus que confronta. Então vamos lá. Romanos 8, 1 e 2 fala o seguinte: agora, portanto, já não há condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. O que Paulo ele começa a apresentar para nós, ele fala sobre todo o processo de desligamento de uma identidade antiga, e ele começa a falar a respeito agora de uma nova identidade, e ele começa agora a nos ligar, nos associar, cara, a essa vida nova que está em Cristo Jesus. Porque é em Cristo Jesus que nós temos a lei do Espírito que dá vida e que nos liberta realmente do pecado que leva à morte. Paulo, ele nos encoraja a continuar lutando dentro de uma ótica nova, uma ótica de governo, cara. Que agora eu não sou mais governado pelo pecado, mas que eu agora tenho um governo aí de Cristo na minha vida. Romanos 8 fala assim, ó: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, Jesus, sendo enviado, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Cara, eu acho que essa dúvida aqui é importante. É o fim do pecado ou o fim do domínio do pecado? Não é o fim do pecado. Mas a tratativa que Paulo ele traz para nós aqui em Romanos é o fim justamente do domínio do pecado. Quando a gente fala assim, Cristo me libertou, ou quando a gente fala assim, nós cremos que eu entreguei minha vida agora para Jesus, eu tenho uma vida nova com Jesus, o que nós estamos falando é justamente sobre isso, que agora há um fim do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Agora não quer dizer que, puxa, eu e você, nós não continuamos sendo tentados. Eu e você, nós não saibamos mais o caminho do pecado. Mas o que a Bíblia ela começa a tratar para nós, que Paulo ele começa a falar para nós, é o seguinte, que agora você não tem mais, você não está mais debaixo desse domínio. Não é o pecado que domina mais sobre a tua vida. Romanos 8 ainda, versículos 5 e 8, fala o seguinte: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. E você vai ver esse tema se repetir várias vezes na palavra. Qual tema? O tema de natureza humana e a natureza espiritual. Você vai ver Paulo falando em vários outros textos, várias outras cartas, falando sobre isso. Porque agora, cara, é onde nós começamos a enfrentar batalhas. Não é que, puxa, eu não tenho Jesus na minha vida. É que eu ainda tenho, cara, natureza humana controlando a minha mente. Onde eu precisava o quê? Me desligar dela. Buscar agora uma autoridade de quem? De Deus. Através do Senhorinho de Jesus, de fato. Romanos 8:12 fala, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. E Paulo, ele vai o quê? Nos convidar, nos influenciar para que, de verdade, possamos romper essa natureza humana. Possamos dar um basta a ela. E aí nós chegamos a esse ponto. A nova natureza versus a natureza humana. E é um outro tema, assim, e falar sobre Romanos, assim, a gente sabe de muitas coisas de Romanos, né? A gente chega a mais um tema que é muito importante, que é a mudança de mente. Um texto muito conhecido, Romanos 12:2. E veja só, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como que eu vou lutar contra a natureza humana? E o que Paulo fala para nós? Cara, a gente vai lutar contra a natureza humana? É uma luta, cara, transformando a nossa mente. Portanto, quando a gente fala sobre esse tema e quando dentro das igrejas ainda existem muitas confusões, muita confusão em relação a um tema como homoafetividade, cara, é porque talvez ainda a nossa mente, aqui, ó, o campo que precisa ser mudado, ainda não conseguiu ser. E é aqui que a gente precisa lutar mais. Romanos 13 fala, uma vez que pertencemos ao dia, vivemos com decência, à vista de todos. Olha só, não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas, nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Isso daqui é completamente na mente. O conselho que Paulo dá para irmãos e irmãs que estão brigando em relação à sua sexualidade é justamente esse, de você entender que você está debaixo de um novo senhorio, mas que você não fique imaginando formas de satisfazer os seus desejos. É isso que Paulo fala para nós. Isso aqui é um ponto que, puxa, eu aprendi esses dias, cara, através de um autor, e eu falei, cara, isso aqui é muito importante. E é muito verdade. A religião normatiza comportamentos entre pode e não pode. O evangelho, ele reorienta desejos, cara. E isso aqui é uma coisa muito séria. Sabe, você não vai me ver assim numa discussão entre pode e não pode. Cara, pode isso, não pode aquilo. Mano, eu não entro nesse tipo de coisa. Porque primeiro que eu acho assim, é infantil esse tipo de discussão. Mas eu acredito de verdade, cara, que o evangelho, ele reorienta desejos. Se você quer de verdade mudança na tua vida, mudança de comportamento independente do que seja, mudança que possa ter um impacto profundo na tua sexualidade, cara, o evangelho reorienta desejos. Isso é uma coisa fundamental. Cara, e eu quero só fechar aqui com esse texto que nós trabalhamos semana passada, só para a gente relembrar um ponto aqui. Eu trabalhei em Efésios 6:12 e eu falei sobre principados e potestades. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que potestades vem do grego exousia e fala sobre poder de escolher, liberdade para fazer como se quer. Ou seja, que potestades, que são os nossos inimigos espirituais, que Paulo ele fala para nós, eles agem exatamente com poder, cara, para influenciar o poder de escolha das pessoas. Então, cara, faz muito sentido quando Paulo lhe dá esse caminho todo para falar sobre a mente. A forma que a gente precisa brigar na mente. E eu sei que quem tem desafios relacionados à sua sexualidade são pessoas que lutam muito em suas mentes. E é aí mesmo que é o campo de batalha, cara. É aí mesmo aonde essa ação espiritual, essas potestades, elas vão minar você. Mano, como que Jesus encararia um homo afetivo? Hoje nós falamos isso no nosso grupo familiar, né? Como que Jesus encararia um homo afetivo, né? Eu acredito que assim como ele tratava qualquer um outro pecador, com amor. Com amor. Eu lembro situações da palavra, que você vai relembrar comigo também. Por exemplo, com a mulher adúltera, que os caras eles vêm para apedrejar aquela mulher e eles trazem aos pés de Jesus e vêm questionando Jesus e falam, e aí, Jesus, o que você vai fazer? Jesus fala, não vou fazer nada. Agora, vocês vão apedrejar a mulher, que não tem pecado, atire a primeira pedra. Os caras saem, fica só ele com aquela mulher. E aquela mulher olha para Jesus, Jesus pergunta, não ficou aqui nenhum dos teus acusadores? Ela falou, não, Senhor. E Jesus falou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus ele não fala, vá e se inscreva na nossa célula de restauração de caráter. Jesus ele não fala, vá e reze 15, né, não sei o quê. Cara, Jesus ele fala assim, vai no peques mais, cara. Eu amo você. Você é perdoada. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? A gente ter nos nossos dias. Mas, por outro lado, Jesus ele não passa, cara, a mão. Ele não fica negociando com as pessoas. Tem uma outra situação de um outro cidadão que chega para Jesus e fala assim, Jesus, o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Aí Jesus fala assim, ó, faz aí os mandamentos, vai lá, você faz tudo. Faz tudo, Jesus, mas eu quero fazer mais. Então vai lá e vende tudo que você tem e me segue. E o cara vai lá e ele fica triste e vai embora. E Jesus, ele não, não, cara, é brincadeirinha, não era para você fazer isso. Bobo, vem aqui, fique com a gente. Não. Não, cara, não, não. Eu tava brincando, né? Quero te ver no sábado que vem lá no culto, hein, mano? Não, não, ô Pedro, traz o brinde ali do Integra ali para esse cara aí, para ele não ficar triste. Não. Sabe, Jesus falou, cara, é isso. Então é isso, brother. Jesus, ele não negocia com as pessoas. Jesus, ele fala, cara, o caminho é esse. Vamos nessa, brother. Você quer restauração de vida? Quero. Vamos comigo, então. Eu te amo, tá? Mas vamos junto. Agora, não vou ficar negociando com você, brother. Não vou. a gente, às vezes, né, às vezes a gente vai perdendo um pouco, né, o fio da linha de algumas coisas, mas vamos lá. Cara, Jesus é um convite à reconstrução à sua imagem. Isso que Jesus é para nós. Isso que Jesus é para nós. E aí eu quero terminar fechando o seguinte, cara, como que a igreja deve tratar um homoafetivo? Eu acredito que a igreja, durante muito tempo, tem tratado os homoafetivos, né? E vocês que estão visitando primeira, segunda, terceira vez o Êxodo, vocês estão vendo assim que a gente é uma igreja pá, né? A gente está falando de palavra aqui, a gente está em cima da Bíblia. Mas, infelizmente, como igreja, e não só a gente, mas muitas de nós, nós tratamos homoafetivos de uma maneira escondida. Então, assim, nós ficamos, talvez, não sei se a ideia é essa, né? Mas eu acredito que, às vezes, parece que as igrejas elas estão esperando aquela cultura aprovar. Vocês não são dessa época, mas já foi assim em anos anteriores, por exemplo, com divorciados, porque era proibido se divorciar, era proibido. Daí assim, pô, cara, e agora? Então a gente fica quietinho. Tem uns irmãos divorciados aqui no meio, a gente fica quietinho. Por quê? A cultura muda. Cultura muda e daí vai estar tudo de boa. Aí agora tem os líderes tudo divorciado, pastor divorciado. Cultura mudou. Ah, então agora tá zerado. E parece que igrejas elas tratam homoafetivos assim. Vamos deixar quietinho? A gente finge que eles nem são homossexuais. E a gente, cara, a gente sabe. Não, mas vamos ficar na nossa. E aí parece que arrotando uma pseudo-pureza local, né? Eu vou contar a história, mas não vou. Cara, e daí? Eu acredito que nós precisamos entender mais de sentimentos, desejos e práticas. A gente precisa estar perto, sem medo, sem acusar, mas assim, cara, a gente está aqui como uma porta de Deus. Nós estamos aqui como o quê? Como um caminho de restauração. Aqui é um lugar para vencer, e presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Porque assim, parece que a gente olha um afetivo e pensa assim, puta, eu sou hétero, né? Então eu sou fera, né? Mas ah, você é pecador. Você é homossexual. Não, aqui é o lugar de restauração. Assim como nós temos aqui dentro alcoólatras, assim como nós temos aqui dentro viciados, assim como nós temos aqui dentro pornográficos, assim como nós temos aqui dentro ladrões, assim como nós temos aqui dentro mau caráter, assim como nós temos aqui dentro mal pagadores, assim como nós temos aqui dentro invejosos, assim como nós somos orgulhosos, briguentos, mentirosos, fofoqueiros, também homoafetivos. E isso nos dá o quê? Pé de igualdade. Mano, qual que é o teu problema? Velho, tô mancando. Pô, vamos nessa, cara. Eu não enxergo de jeito um olho. Vamos junto. Tamo junto, cara. A gente senta junto. Assim que a igreja deve ser, cara. Eu quero fechar mais uma vez com esse texto aqui. A religião normatiza comportamentos entre pode e não pode, mas o evangelho, ele reorienta, cara, desejos, cara. Jesus, ele é, sim, o poder transformador, assim como o seu Espírito, a sua palavra e a sua igreja. Eu não sei você, eu quero transformação na minha vida. De verdade, eu quero, eu preciso. talvez não é na área que você precisa. Mas, cara, eu acho que a gente pode se dar a mão, sabe? E a gente pode falar assim, ó, tá vendo aquele cara lá, aquele de branco lá? É ele que a gente precisa ir. Vamos junto? Vamos. Vamos com vontade? Vamos. Vamos com vontade com o Espírito dele junto? Vamos. Vamos com vontade lendo a palavra dele? Vamos. Vamos com vontade no meio do povo dele? O povo dele tem uns difícil, assim. Mas dá para a gente ir. Porque é o povo dele. Eles respeitam ele. Vamos junto? Quer ir junto comigo? Pessoal, esse tipo de palavra é uma palavra que é um estudo. Se você tiver dúvidas, você pode vir falar com a Eliane, comigo. A gente pode orar junto com você. O meu desejo realmente, como pastor de jovens, cara, é não me omitir sobre problemas da nossa geração. Se é um desafio da nossa geração, a gente precisa levantar o que a palavra de Deus fala. Com seriedade, com respeito, mas com ousadia que vem de Deus. Para não esconder e não se esconder. O meu desejo é, cara, que pessoas sejam transformadas, não através da minha vida, mas através da palavra dele, através do Espírito dele, através de um olhar fixo nele, através da igreja dele.